Revista de Imprensa.
Foi João Matos quem furiou os jornais de hoje, cujas primeiras páginas continuam a estar dominadas por problemas que antigos colaboradores do presidente Donald Trump têm com a justiça americana, mas também a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, não é assim, João?
Exato, Isabel. Vidas difíceis, titula Libération, referindo-se à destabilização de Donald Trump pela condenação de dois dos seus antigos conselheiros a poucos meses das eleições intercalares de novembro. Michael Cohen admitiu ser culpado de 8 crimes de que é acusado e reconheceu sobretudo ter pago o silêncio de mulheres que foram para a cama com Donald Trump. Paralelamente, era indiciado por crime de fraude fiscal Paul Manafort, ex-diretor de campanha do presidente americano. A oposição e analistas interrogam-se sobre as consequências que estes atos judiciários poderão ter para Trump. Servir-se dos problemas que Cohen tem com a justiça para acionar o processo de destituição do presidente? É o Congresso que decide e os republicanos têm a maioria nas duas câmaras, a menos que haja uma onda dos democratas nas eleições intercalares de novembro, nota Libération. Dificuldades judiciárias voltam a mergulhar Trump na tormenta, replica Le Figaro. A 10 semanas das legislativas intercalares, a batalha política está envenenada. A presidência Trump está cercada por escândalos judiciários. Eu penso que a palavra destituição vai definir as legislativas e é inevitável que os democratas coloquem legitimamente esta questão, escreve Le Figaro, citando um republicano crítico de Trump. Mudando de assunto, mas ainda sobre os Estados Unidos, Lacroix titula a arma das sanções americanas. Donald Trump e o Congresso multiplicam medidas de retorção comerciais e políticas sem remorsos em relação aos seus aliados. São sanções americanas ao serviço da America First. Ontem, os Estados Unidos implementaram sanções económicas contra a Rússia. São sanções que visam inimigos como aliados do Tio Sam. Mas, segundo um investigador do Instituto Hudson, Benjamin Haddad, os Estados Unidos deveriam pôr-se a pau, sobretudo em relação à réplica da China, escreve Lacroix. Por seu lado, L'Humanité titula Salah Amouri um ano de prisão arbitrária. Várias personalidades, como o secretário-geral da CGT comunista, o filósofo Etienne Balibar ou o médico Roni Broman, denunciam o futuro reservado por Israel a este jovem advogado franco-palestiniano. Preso há um ano por Israel, tudo se passa numa opacidade sem precedentes e até hoje as autoridades francesas nunca pediram oficialmente a libertação do advogado, nota L'Humanité.
E em relação à França ou à África, João, o que é que se pode ler na imprensa francesa de hoje?
Temos Isabel Le Monde, que titula Partidos Políticos à Procura de Novas Ideias. Numa altura em que decorrem as chamadas universidades de verão ou momentos de reflexão partidária e com as eleições europeias no horizonte, formações políticas tentam renovar um discurso caduco. Destabilizados pela irrupção de Macron, responsáveis políticos procuram inspiração em certos intelectuais ou em países vizinhos. O fosso que separa as elites globalizadas e as classes populares sedentárias tornou-se num tema recorrente no seio do partido, os republicanos. A União Nacional, a ex-Frente Nacional, considera por seu lado que está habitada pelo movimento telúrico que atravessa a Europa. O Partido Socialista consulta os seus jovens e o LRM, no poder, está a refletir sobre uma linha política que o permita definir mais claramente o progressismo do presidente Macron, acrescenta Le Monde. Enfim, L'Humanité destaca o tempo em que a África Negra pôde pensar comunista, para se referir ao livro Cegonhas são Imortais, do romancista Alain Mabankou, subtilmente autobiográfico, traçando a sua história familiar que se entrelaça com a do Congo-Brazzaville, onde nasceu. Ele analisa, à altura de uma criança brilhante, o destino do continente africano, mais complicado que uma teia de aranha, com o colonialismo seguido do nascimento das nações comunistas africanas, conhecendo de cor os textos de Marx, Engels e Lenin, ao mesmo tempo que recorda assassínios políticos de Lumumba, Thomas Sankara ou Ruben Umniobe, acrescenta L'Humanité.